seja lá qual for a exemplificação dessas explicações particularmente teleológicas e hiperfísicas, o fato é pelo menos aos olhos de Hegel, que tanto essas explicações quanto as hipóteses transcendentes, ambas são Missgriffe. Não? Quer dizer, ambas pegam a coisa erradamente, falsamente. Não? As hipóteses transcendentes ao pegar a natureza como o elemento fundante, e no caso das explicações hiperfísicas, tomando, né, o espírito como um elemento fundante. Portanto, ambas têm como pano de fundo essa relação de causalidade, que também não faz justiça a uma concepção do absoluto, assim como também a relação de substancialidade tratada no parágrafo de número 9. Em termos de uma história da cultura, ou em termos de uma história da filosofia, o que é possível perceber é o fato de que as explicações hiperfísicas eram predominantes até uma boa parte da Idade Moderna, quando então as hipóteses transcendentes começaram a dominar o cenário científico-filosófico. Ou seja, se anteriormente o elemento da consciência era tido como o elemento causal em relação ao elemento inconsciente, o elemento inconsciente começou na Idade Moderna e avançando para a Idade Contemporânea até os nossos dias, o elemento inconsciente passou a ser a base, o fundamento, a causa do elemento consciente. Obviamente, nós não devemos entender aqui a expressão bewusstlose, das bewusstlose, no sentido ainda psicanalítico, por exemplo. O das bewusstlose aqui eu entendo justamente naquele sentido apontado por Schelling como o elemento objetivo, como aquela realidade que justamente carece de uma reflexão e de uma consciência de si mesma. Ora, a conclusão de Hegel ao final do parágrafo de número 10 é a seguinte: essa unificação errônea, falsa, entre o consciente e o consciente, uma unificação que pretenderia chegar a um ponto de vista superior, na verdade, ela é um empecilho para se chegar a uma unificação absoluta. Ou, como disse Hegel, o caminho para a unificação absoluta, der Weg zur absoluten Vereinigung, ele é completamente cortado. Porque o absoluto é tomado em um sentido, ora, meramente subjetivo, ora meramente objetivo. Quer dizer, ele é tomado numa perspectiva unilateral. Né? E aqui volta novamente, né, a tese defendida por Schelling e reproduzida aqui por Hegel, segundo a qual, né, o absoluto ele deve ser encarado como uma totalidade de sujeito e objeto, e não apenas, né, numa forma unilateral subjetiva ou numa forma unilateral objetiva. Ora, a relação de causalidade, assim como havia feito antes a relação de substancialidade, produz justamente essa unilateralidade na medida em que a relação de causalidade, ao ser baseada nessa relação fundamento e fundamentado, põe apenas um elemento, ora o subjetivo, ora o objetivo, como fundamento e o outro elemento como o fundamentado. Portanto, né, nós não temos, de fato, uma verdadeira identidade, nós não temos, de fato, uma verdadeira unificação. Nós temos o que Hegel chama a aparência, a ilusão, né, o termo alemão é Schein, de uma tal identidade formal, né, uma identidade que não é capaz de dar conta, né, da complexidade do absoluto que ela tem diante de si. Bom, este era o ponto de vista considerado como uma mistura dos dois elementos, da inteligência e da natureza. Mas um outro ponto de vista, que também foi comentado ao final do parágrafo de número 9, e que lá já foi identificado como um ponto de vista errôneo, vai ser tratado no parágrafo imediatamente subsequente a isso que estamos analisando, a saber, o parágrafo de número 11, onde será abordado aquele ponto de vista em que uma ou outra ciência não é interpretada como uma ciência do absoluto. O parágrafo de número 11 será então tema do nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até lá então.